partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Criminosos invadem residência e fazem família refém no município de Timon. Dos três envolvidos na ação, dois já foram presos pela polícia. Policial militar baleado em plena avenida movimentada de São Luís passa por cirurgia e estado de saúde é considerado grave. Criminosos arrombam loja de rede na cidade de Pinheiro, furtam 150 aparelhos celulares e cerca de 100 mil reais de cofre. Destroços começam a ser retirados após a implosão da ponte entre o Maranhão e Tocantins. Companhia Aérea anuncia ampliação do número de voos para o estado do Maranhão. No esporte, Sampaio volta a campo para enfrentar o América pela Copa do Nordeste. Está no ar a edição do Jornal Central dessa terça, dia 4 de fevereiro de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
Todo o Maranhão permanece sob o alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas. De acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, o alerta é válido da manhã desta terça até amanhã desta quarta-feira. O estado também está sob o alerta laranja mais severo para chuvas, que atinge cidades ao oeste e extremo litoral norte maranhense. Entre as cidades inseridas nesse alerta estão Amapá do Maranhão, Axixá, Bacuri, Carutapé, era Godofredo Viana, Guimarães, Icatu, Mirinzal, Paulino Neves, Pinheiro, Tutóia e São Luís. A capital maranhense tem hoje predomínio de tempo parcialmente nublado, possibilidade de chuva a qualquer momento do dia e temperatura máxima de até 29 graus. Máxima de 32 na cidade de Imperatriz, onde o sol intercala com algumas nuvens, tem uma pequena chance de chuva fraca durante o dia, mas sem grandes volumes.
Plantão policial.
Criminosos invadem residência e fazem uma família refém no município de Timon. Dois dos três suspeitos envolvidos na ação já foram presos pela polícia. As últimas informações com a repórter Taliana Luiz.
Três criminosos armados invadiram uma residência nesta segunda-feira no bairro Vila Paraíso, na cidade de Timon. Segundo informações policiais, os três criminosos invadiram a casa no momento em que uma pessoa estava na frente com o portão aberto. Seis pessoas, entre adultos e crianças que estavam no local, foram feitas reféns. Alguns moradores ainda foram agredidos pelos criminosos, que levaram celulares, joias, perfumes e outros objetos da família. Os assaltantes conseguiram invadir o imóvel e, em questão de 10 minutos, aterrorizaram a família. Os vizinhos perceberam a situação e acionaram a polícia. No momento em que os criminosos tentavam fugir com os pertences da família, foram surpreendidos e abordados pela guarnição, que rapidamente chegou ao local e fez a prisão de dois suspeitos.
Populares verificaram uma ação diferente, uma entrada brusca na residência de um indivíduo, e os próprios vizinhos anunciaram, conseguiram contactar a polícia militar, que ao chegar no local se deparou com três indivíduos, todos três armados, um conseguiu se evadir, mais dois foram presos em flagrante delito após o cometimento do assalto. Entraram na residência com seis vítimas, sendo um casal e quatro filhos, que foram trancados em um cômodo da residência, e a polícia militar conseguiu apreender essas duas armas de fogo e levar para os procedimentos cabíveis da Polícia Judiciária esses dois indivíduos perigosos.
Os presos foram identificados como Fabiano da Conceição Silva, de 19 anos, e Carlos Eduardo Silva Evangelista, de 21 anos. Ambos têm passagens pela polícia.
São conhecidos aqui da Polícia Militar e Civil, da Força de Segurança Pública aqui de Timon, e um deles responde a 11 processos. Estava respondendo em liberdade, mas já responde a dois processos por assalto à mão armada, 157, responde a 180, receptação de objetos roubados, responde a corrupção de menores, e dentre outros artigos do Código Penal. Elemento bastante periculoso, covarde, que inclusive com sua arma, o revólver calibre 357 da Magro, conseguiu agredir um dos filhos, um rapaz de 17 anos, que após a agressão não teve como investir para fazer a segurança de seus familiares.
Com os presos, a polícia apreendeu duas armas de fogo. Agora a polícia está à procura do terceiro envolvido na ação criminosa. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
Um policial militar foi baleado em plena avenida movimentada em São Luís. Ele passou por uma cirurgia e seu estado de saúde é considerado grave. Os detalhes desse caso com o repórter Carlos Roger.
O soldado da Polícia Militar Jefferson Castelo Branco Diniz, de 36 anos, segue internado em estado grave, mas sem risco iminente de morte, após ser baleado na tarde desta segunda-feira em uma borracharia na Avenida Daniel de Latuxa, em São Luís. Ele passou por uma cirurgia de emergência no Hospital Socorrão 1 e está na unidade de terapia intensiva. De acordo com um boletim médico, o policial sofreu uma perfuração por projétil de arma de fogo na região do abdômen. Durante o procedimento cirúrgico, foram identificadas lesões no fígado e na vesícula biliar. O estado clínico é considerado grave, mas ele se manteve estável durante a cirurgia. Após o procedimento cirúrgico, o PM foi transferido para a UTI para a estabilização do quadro. O caso aconteceu por volta das 15 horas, próximo ao retorno da Coama e a um shopping. Ele estava de folga e sem farda quando foi surpreendido por dois homens armados em uma motocicleta. O soldado havia se formado recentemente na PM, em dezembro de 2024. A polícia segue investigando o caso. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
No próximo bloco, criminosos arrombam loja de rede na cidade de Pinheiro e furtam 150 aparelhos celulares.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Um adolescente de 16 anos foi apreendido nessa segunda-feira suspeito de tentar roubar um aparelho celular no último domingo durante uma prévia de carnaval na Avenida Litorânea em São Luís. Segundo a Polícia Civil, o adolescente foi identificado como o autor do crime após a ampla divulgação nas redes sociais de um vídeo no qual ele aparece tentando tomar o celular de uma vítima. Nas imagens, é possível ver que ele ainda chegou a proferir ameaças e a sinalizar que estaria armado. Com base nessas imagens, as equipes do Grupo de Apoio Tático do Comando de Policiamento Metropolitano da Polícia Militar iniciaram as buscas até localizá-lo na manhã desta segunda. Ao ser questionado pela polícia, o adolescente confessou o crime e indicou o local onde havia escondido outros dois aparelhos tomados durante a folia e que foram encontrados em um terreno baldio próximo à residência dele. O adolescente foi levado para a delegacia do adolescente infrator, autuado e está à disposição da justiça. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o adolescente possui uma ficha criminal com pelo menos 7 passagens pela delegacia. A primeira delas foi em 2023. De lá para cá, ele foi conduzido por atos infracionais referentes a roubos, inclusive com emprego de arma de fogo, porte de arma de fogo e furto. Criminosos arrombaram uma loja de rede nacional, furtaram cerca de 150 aparelhos celulares, tablets e ainda cerca de 100 mil reais de um cofre. O repórter Davi Luiz tem os detalhes.
Criminosos arrombaram e furtaram a loja Americanas da cidade de Pinheiro, localizada na Baixada Maranhense. De acordo com informações da polícia, os bandidos levaram cerca de 100 mil reais em dinheiro, além de 150 celulares, 20 tablets e uma caixa amplificada. O crime só foi descoberto na manhã seguinte, quando funcionários chegaram ao estabelecimento e perceberam o arrombamento. A polícia foi acionada e está investigando o caso, analisando as imagens da câmera de segurança para identificar os responsáveis. Esse tipo de crime tem causado preocupação entre comerciantes da região, que pedem por mais segurança e patrulhamento para evitar novas ações criminosas. De Mirinzal para a Central de Notícias, David Luiz.
Drogas, dinheiro e armas são apreendidos durante uma operação. As informações com Jauber Pereira.
A Polícia Civil do Maranhão, por meio da Superintendência Estadual de Repreensão ao Narcotráfico, a SENARC, apreendeu na tarde dessa segunda-feira uma quantidade de maconha, um carregador de pistola calibre 380 municiado e ainda uma quantia em R$ 6.650 em dinheiro trocado. Segundo a polícia, esse valor pode ter sido fruto do tráfico de drogas. A operação aconteceu após investigações que apontaram que um apartamento no bairro Chácara Brasil, em São Luís, era usado como depósito para armazenar drogas, armas e dinheiro ilícito. A equipe da SENARC monitorou o local e, após uma campana, realizou a abordagem, resultando na apreensão dos materiais. O inquérito policial foi instaurado para identificar os responsáveis e esclarecer todas as circunstâncias do crime. Até o momento, ninguém foi preso. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jauber Pereira.
E um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal pela prática do falso Pix. Repórter Cristiano Dias.
A prisão foi na Avenida Machado de Assis, em Itapecurumirim, e ocorreu logo após o acusado tentar comprar frangos em um estabelecimento comercial. O preso chega no estabelecimento e informa que vai pagar via Pix, no entanto, já vai avisando que só pode ser a chave em números, pois a câmera do aparelho celular está com defeito para ler o QR Code. O mesmo usa um banco digital e faz um agendamento. Aí que está o perigo. Ele criou uma habilidade de cobrir a palavra agendado com o dedo, e só mostra o valor e o nome de quem recebeu. O dedo que cobre é o mesmo que mostra o nome de quem recebeu, explica o Guarda Civil Municipal, Inspetor Gomes. A Polícia Civil alerta que, para se evitar golpes desta natureza, é necessário que as empresas sempre façam conferência junto à instituição financeira do recebimento dos valores de vendas realizadas por meio de Pix. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
A seguir, os impactos na economia da região de Estreito após a queda da ponte JK.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. No ano de 2024 foi realizada a cerimônia de conclusão da primeira etapa do Qualifica Bacabal, projeto realizado pelo deputado Davi Brandão em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. O evento celebrou a entrega de certificados a mais de 450 jovens. E ainda em 2024, o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, o deputado Ricardo Arruda, utilizou a tribuna durante sessão plenária para enaltecer a melhoria do sistema prisional do Maranhão. O parlamentar relatou visita a unidades do sistema penitenciário e destacou políticas internas de ressocialização que estão servindo de modelo para outros estados brasileiros. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão carregado com madeira ilegal. Um resumo do que acontece nas rodovias federais que cortam o Maranhão com o repórter Jonas Mendes.
Em São Luís, na BR-135, compareceram dois usuários da rodovia com a intenção de realizar a liberação de um veículo Scania, tendo um semi-reboque com ele. A carga transportada era formada por madeira nativa cerrada. A fiscalização detectou que algumas espécies transportadas não constavam na documentação apresentada. A medição volumétrica da carga constatada pela equipe foi de 3 metros cúbicos. Por conta da presença de espécies transportadas de forma irregular, a documentação foi considerada inválida e a carga foi apreendida. Dessa maneira, diante das informações obtidas, o caminhão com a carga ficou apreendido à disposição do órgão ambiental competente. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
A queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira tem afetado e muito a economia da região de cidades ao entorno, como a de Estreito. A reportagem é de Marquesan Araújo.
Isso porque a maior parte da renda gira em torno do transporte rodoviário de cargas na BR-226, sobretudo em relação ao escoamento da produção de milho e soja. O corredor viário conta com a passagem de mais de 2 mil carretas diariamente. O vice-presidente da Associação Comercial Industrial de Serviços e Agronegócios das Micro, Pequenas e Médias Empresas de Estreito e Região, Bernardo Maciel, afirma que devido à queda da ponte, empresas foram obrigadas a reduzir suas atividades, inclusive demitir funcionários ou até mudar de cidade para manterem sua atuação. Após o colapso, aproximadamente 70% das companhias da região tiveram impacto negativo nas suas atividades. Os setores de bens e serviços, como mercados, lojas e restaurantes, por exemplo, foram os mais afetados. Em meio à situação, associações da região ingressaram com uma ação civil pública solicitando ao poder público a adoção de medidas emergenciais, semelhantes às aplicadas em casos extremos, como as cheias no Rio Grande do Sul, por exemplo. As entidades também solicitam a instituição de um fundo emergencial com o intuito de auxiliar as famílias atingidas pelo desabamento da ponte. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional chegou a anunciar o repasse de mais de R$790 mil para o município de Estreito, no Maranhão, e quase R$400 mil para Aguiarnópolis, no Tocantins. Os recursos seriam empregados em ações de defesa civil voltadas para ajudar a conter a crise nas duas cidades. Até o fechamento desta matéria, das 17 pessoas desaparecidas em decorrência do acidente, 14 já foram localizadas e 3 seguem desaparecidas. As buscas continuam com a utilização de embarcações e drones aéreos. O DENIT também realizou neste domingo a implosão da parte da estrutura da ponte que ficou intacta. A operação foi realizada por meio de fogo controlado. Também foram utilizados 250 quilos de explosivos. Reportagem Marquesan Araújo.
Sobre esse assunto, as máquinas seguem trabalhando na região para tirar os destroços da ponte JK que foi implodida nesse último fim de semana. Estão sendo quebradas e retiradas cerca de 7 mil toneladas de concreto, asfalto e estrutura metálica. Essa ação é necessária para que uma nova estrutura seja construída no mesmo local. A previsão, segundo o DENIT, é que ela seja entregue ainda este ano. A próxima etapa após a implosão é a limpeza do local. Por meio de uma técnica chamada de fragmentação mecanizada, os escombros e o pilar que permaneceu em pé serão removidos. Segundo o DENIT, quando boa parte do concreto for retirado, as obras terão início no local.
Política.
Agora com notícias de Brasília, porque oposição e governo duelaram na estreia das tribunas do Senado e da Câmara. Da capital federal, nosso correspondente Paulo Otarã.
O aumento do emprego, da renda e a promessa de mais investimentos no Minha Casa Minha Vida, a aposta no programa Mais Professores e no Mais Médicos, assim como a redução da pobreza, do déficit nas contas públicas e do desmatamento, foram temas colocados no texto. Para o senador governista Humberto Costa, um recomeço de ano que pode ser considerado promissor.
A retomada do debate sobre a reforma tributária, agora mais focada na reforma da renda, e eu acredito que com esses pontos aí há entendimento com o Congresso Nacional e nós vamos poder avançar.
Mas a oposição não entende da mesma forma. Para o senador Marcos Rogério, muitos pontos colocados como apostas do governo atual iniciaram na gestão anterior e ele sabe que serão resolvidos, mas disse que é preciso reconhecer o mérito alheio.
Nós que somos da oposição aqui no parlamento já defendemos a revisão da tabela do imposto de renda. Agora, o que não pode é o governo fazer populismo em cima disso. Ele dizer que vai fazer a revisão da tabela do imposto de renda e querer que o Congresso aponte de onde vai sair o custeio para isso. Cabe ao governo dizer de onde é que ele vai tirar, onde é que ele vai cortar, para que a gente possa aprovar essa matéria.
De Brasília, Paulo Otarã.
A seguir, companhia aérea anuncia novos voos para o Maranhão.
Reajuste salarial de professor do Estado no Maranhão é acima da média nacional. Aumento de 7% aplicado em fevereiro, retroativo a janeiro. Benefício para 50 mil professores, incluindo aposentados, pensionistas e contratados. Valorização dos profissionais que cuidam da educação de crianças e jovens maranhenses. Promovidos mais de 600 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. De 2022 para cá, foram 3.480. 75 promoções nessas instituições, reconhecimento e valorização de quem dedica a vida a cuidar da segurança da população. Iniciada a pavimentação da MA-312, serão asfaltados 16 quilômetros para interligar os municípios de Araioses e Água Doce do Maranhão. Conforto e segurança para os motoristas, fortalecendo o turismo nos Lençóis Maranhenses e no Delta das Américas. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Companhia Aérea anuncia novos voos para o Maranhão. Adriana Nogueira.
O governador Carlos Brandão divulgou em suas redes sociais uma parceria entre o Estado e o governo federal e também a Companhia Aérea Latam. De acordo com Brandão, a rota entre São Luís e Brasília contará com o maior número de voos, assim como outras duas cidades. O aumento na quantidade de voos reafirma a dedicação do governo do Estado à promoção do turismo no Maranhão, com auxílio e a valorização do setor. Central de Notícias Brasil de São Luís, Adriana Nogueira.
Complementando as informações da repórter Adriana, serão 3 voos a mais entre São Luís e Brasília, saindo de 7 para 10. O mesmo aumento será feito com destino a Fortaleza e de 21 para 24 voos a Guarulhos, em São Paulo.
Esporte.
A Assembleia Legislativa do Maranhão anunciou que vai dar início às comemorações pelos seus 190 anos com a corrida Alema 190 anos, que vai acontecer no domingo, dia 16 de fevereiro, com largada às 6 da manhã, em frente à sede do Parlamento em São Luís. As inscrições estão abertas a partir desta terça no site eucompetidor.com.br/Ale190anos. A corrida contará com percursos de 6 e 10 quilômetros e será aberta ao público. Haverá categorias como kids, geral, master, servidores e pessoas com deficiência, garantindo também a inclusão. A inscrição será confirmada com a doação de uma cesta básica e os kits dos participantes poderão ser retirados nos dias 11 e 12 de fevereiro no hall de entrada da casa. A programação contará ainda com premiações. Na categoria Kids, os 3 primeiros colocados receberão brinquedos, enquanto nas demais categorias, os prêmios em dinheiro serão de 3, 2 e R$1.000 para os 3 primeiros lugares, respectivamente. Sampaio volta a campo para enfrentar o América pela Copa do Nordeste. Repórter Jauber Pereira.
Em confronto válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste, o Sampaio Correa volta a campo nesta terça-feira para enfrentar o América do Rio Grande do Norte. O confronto vai acontecer às 19 horas no estádio Castelão, em São Luís, quando o time boliviano vai tentar a sua reabilitação na maior competição regional do país. Na partida de estreia, o tricolor maranhense foi até Salvador, enfrentou o Bahia e foi goleado por 4-0. Com Guilherme Balão entregues ao departamento médico, o técnico Felipe Sorian pode repetir a mesma formação do jogo do último sábado contra o Moto pelo Maranhense. Isso porque o goleiro Alan sentiu as vésperas do clássico e deve ser ainda avaliado. O time boliviano tenta repetir o feito de 2018, quando conquistou o título da competição. Mas para isso, precisa encontrar o caminho das vitórias. Já no estadual, a equipe tem 14 pontos conquistados e segue invicto e na primeira posição da competição. Já o América vem de vitória por 1-0 diante do time do Juazeirense, em Natal. Mas para o confronto de hoje, o técnico Leston Júnior não vai contar com Rafael Jansen e Lucas Mendes, que estão lesionados, e ainda Ricardo Bueno, Miqueias, Giva e Iago Senna, que estão em transição. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações do esporte, Jauber Pereira.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de James Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Estarei de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada pela companhia. Até amanhã.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.